Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Cinecult e hoje iremos falar sobre o filme A História Sem Fim, de 1984. Bom, dando a ficha técnica do filme, o filme é dirigido por Wolfgang Petersen, protagonizado pelo Barrett Oliver, Noah Hathaway, acho que é assim que fala. Nossa, os nomes difíceis de falar, hein? Galera. Tammy Stronach, não sei falar. E Alan Oppenheimer? Alan Oppenheimer. Nossa, que legal. Oppenheimer aí, o filme atual do Criador da Bomba. Ou uma pessoa provavelmente da família Oppenheimer. Da hora. Ele é o dublador do Falcon, do Gmork e do Rockbeater. E o narrador do filme. Caraca, eu não tinha me ligado que era Oppenheimer o nome do cara. Que da hora. Bom, filme de 84, como eu falei, uma aventura fantástica de quase 2 horas aí, tem 1h42. Ele é um filme alemão, né, mas com bastante influência americana, mas é um filme feito na Alemanha, em Berlim e tudo mais. E hoje ele tá disponível no HBO Max. HBO Max tá lá, o filminho bonitinho disponível. O HBO tem uma lista de filmes muito interessantes. Dando um pouquinho aqui do contexto do filme. O filme começa com Bastian, que é um menininho bem novinho. Ele é nerdaço pra caralho, né? Aí tá lá falando com o pai e tal, aí vai pra escola. Você percebe que a relação dele com o pai não é muito boa, assim, sabe? Não é muito saudável. E aí ele tem uma relação, a mãe acabou de falecer e tal. Enfim, é uma relação bem conturbada, assim. E aí ele vai pra escola e ele, no meio do caminho, encontra uns bullies lá da cidade. Os moleques jogam ele dentro do lixo. Enfim, é bem punk, assim, pro moleque. E aí ele foge desse lixo, desse lata de lixo que os caras colocaram ele e tal. E aí ele corre pra dentro de uma biblioteca. E aí tá lá, ele fala com o bibliotecário é super ignorante com ele e tal, que não sei o que, e meio que faz ele ficar interessado no livro que ele tá lendo, que é o História Sem Fim. É mó da hora, é bem legal assim, essa parte, porque você fica assim, caraca, que da hora essa capa com essas cobras e tudo mais, pá, enfim. E aí ele conta, esse livro, né, o História Sem Fim, conta a história do reino chamado Fantasia. Bom, eu nunca li o livro, infelizmente, eu quero muito ler esse livro, só que quando eu fui comprá-lo estava muito caro, né, mas ele já está no meu Kindle pra ser um dos próximos na sequência de leitura. Posso depois fazer um X1 aí, lá no Sete Letras, fazer um X1 de adaptação entre A História Sem Fim e o livro A História Sem Fim. Mas isso é um papo pra outra hora. E a história assim, o livro, né, é o filme, né, no caso, e o filme, o livro dentro do filme, né, a história é centrada ali no nada, né, uma ameaça iminente que é o nada, né. E aí eles têm que chamar lá um grande guerreiro, que é o melhor guerreiro, não sei o que, e aparece um moleque, que é o Atreus. E aí esse moleque tem a missão de percorrer fantasia pra deter o avanço do nada. É estranho falar isso, né? Mas enfim. E aí o moleque atravessa o reino, né? Atravessa lá esse universo, esse mundo, o reino mágico. E aí enfrenta um monte de coisa, né? Tem lá a parte esqueci o nome. Daria Movediça, talvez? Daria Movediça. Tem a Tartaruga Gigante. Tem o Falcor, que é o... Pra mim, puta, é meu personagem predileto, assim. Eu sou apaixonado no Falcor, que é um dragão da sorte. E aí o moleque que tá lendo, continua... Ele começa a perceber que a relação emocional dele tem implicações diretas no mundo que ele tá lendo. Então, o livro tem conexão com o leitor e o leitor tem conexão com o livro. E aí a história vai se desenrolando nessa relação entre os dois. E aí o moleque percebe no final, assim, que ele é a chave pra salvar a fantasia. Eu não vou dar o spoiler máximo, tá até aqui no meu textinho, mas eu não vou dar o spoiler máximo do filme, mas sim, a salvação vem do leitor. Isso é muito legal, né? Isso é uma metalinguagem muito boa, porque a gente tá vendo um filme baseado num livro que o livro, dentro do filme, influenciado completamente pelo seu leitor. Então isso é muito legal, isso é muito, muito bom. A minha experiência... foi muito boa de assistir, eu gostei muito. É um filme que de uma fantasia, né? Um filme de fantasia e tal, que diverte muito. Tem muitos personagens legais. É lógico, ele é um filme de 84. A tecnologia não era a mesma. O grau de qualidade cinematográfica, de efeitos visuais e tudo mais, não era o mesmo. Então, existe muito efeito prático, o que é muito interessante, o que é muito bom de ver. Mas é lógico que os efeitos visuais não são aqueles efeitos maravilhosos e tudo mais. Mas sim, é um filme que diverte, com bastante plot twists, reviravoltas e tudo mais. Tem muita coisa de tensão. tem um momento lá que o Atreus precisa passar pelas estátuas que abrem o olho, se sentem a maldade no coração de quem tenta atravessar e tudo mais. Então você fica naquela ansiedade porque acabou de passar um cara e foi explodido pelas estátuas. E aí você fica naquela, será que esse moleque passar vai explodir ou não vai? A gente sabe que não, mas enfim, né, é legal. É, tem o momento da perca do cavalo, que é no Pântano da Tristeza. Lembra? Ah, tá escrito aqui no meu textinho. Pântano da Tristeza. E é um momento triste, acho que é o único momento triste realmente do filme, né? Como diz o nome do pântano, é um Pântano da Tristeza, então tem que ser um momento triste. E eu acho legal, porque é uma regra que o filme cria e ele respeita a regra, né? Então eu acho isso interessante pra caramba, porque a regra desse pântano é tudo que ele sente... É tudo que toda a energia triste que ele sente, quando ele sente a tristeza em algum bicho, em alguma pessoa, ele vai consumir essa pessoa, essa coisa, e aí ele consome o cavalinho, né? É muito, muito bom, muito bom. E eu não sei muito como que eu posso definir, né? Como eu falei em cima lá, essa relação. Mas é muito legal isso. Eu não sei se é uma quebra da quarta parede. Eu acho que não. Acho que não. Acho que isso funciona muito mais pro teatro e pro cinema. Mas é como se funcionasse assim, né? Porque o leitor tá influenciando totalmente a história. Né? Então ele consegue ter influência no decorrer da história mesmo, no que tá acontecendo. Ele fala algumas coisas e aí acontece e tal. É muito legal. É muito, muito legal. É aquelas aventuras que eu termino de assistir e fica querendo mais. Fica querendo saber mais, fica querendo ter mais coisas e tem mais coisas, né? Tem continuações e tudo mais. Eu gostei muito. Eu já tinha visto quando era criança, só que eu não lembrava de muita coisa. A única coisa que eu efetivamente lembrava era do Falcor, era do dragão. Eu não lembrava da história, não lembrava do cavalo, não lembrava do Atreus. Não lembrava de quase nada. Mas eu lembrava do Falcor e eu realmente gosto muito desse dragão. Ele parece um cachorro, então ele é muito, muito fácil de se apegar, né? Eu gosto muito de animais, gosto muito de cachorro. Enfim, eu gostei muito do filme. Gostei muito de reassistir. Curti agora adulto de novo essa história e entender outras coisas e tudo mais. É muito bom. Bom, algumas curiosidades aqui que eu pesquei do filme. Ele é baseado no romance do mesmo nome, né? Do Michael Ende. E o filme cobre apenas metade da história original. Como eu falei, tem mais coisas, né, que eu gostaria de ver. Então ele não pega todo o filme, todo o livro. E aí o escritor não ficou satisfeito com a adaptação e tal. E deu uma tretinha lá com os produtores e tudo mais. E aí ele nem queria que os nomes dos produtores fossem citados, mencionados nos créditos dos filmes. Então a treta foi pesada mesmo, a ponto do cara querer excluir a galera. Acho estranho, mas, porra, é foda, né? É a obra da vida do cara, provavelmente. Provavelmente não, é a obra da vida do cara. O cara nunca, eu nunca vi o nome dele em outro livro. Então a história sem fim é a obra da vida dele, né? E aí ele teve, pra época, né, efeitos visuais bem assim, bem fortes. Efeitos visuais é difícil falar, né? Porque é efeito prático, né? Mas assim, ainda é considerado efeito visual. Então, o efeito prático foi muito utilizado com animatrônicos, miniaturas. A tartaruga gigante, a Morla, é muito bem feita. Muito, muito bem feita. É muito legal. O Falco, como eu falei, ele tem a cara de um cachorro bobão, sabe? Um cachorro brincalhão. Puta, é muito legal, é muito bonitinho. Eu queria muito ter um boneco do Falco. Eu nem sei se tem, será pra vender? Vou pesquisar. E aí, essas paradas que colocaram no filme, né? Aumenta ainda mais aumenta, ele amplia o mundo, né? Ele cria um mundo muito mais palpável, né? É muito interessante ver isso, é muito da hora. O nome do Atreus, ele foi inspirado em um personagem da ópera Átila, de Giuseppe Verdi. O diretor Wolfgang Petersen escolheu o nome porque achou que soava heróico. Então ele pegou o nome de um personagem aleatório da ópera e colocou no Atreus, porque soava basicamente heróico. Enfim, né, uma escolha legal, o nome é um nome legal, mas não tem muita relação com a história, né? E assim, os personagens do livro, né, são muito diferentes os nomes, né? Porque a Imperatriz é uma personagem lá, né? Ela tem um nome em alemão que eu não vou... Dein Kleinglische Kaiserin. Nossa, eu acho que tá completamente errada a pronúncia, tá? Mas foi simplificado para a Imperatriz. E aí, isso é basicamente para facilitar a compreensão do mundo para um filme que está sendo feito pelos Estados Unidos e Alemanha, né? Então, o termo totalmente alemão foi simplificado por uma imperatriz que o alemão entende, o americano entende, o brasileiro entende, o espanhol entende, o japonês entende. Então, fica mais fácil de ser compreendido, porque em alemão é muito difícil, cara. Muito difícil, muito difícil. E aí a história, assim, enfim, ele traz a imaginação sabe? Aquela mente fértil, aquela parada, puta, é muito legal, assim, porque você pode viajar, né? E pra quem jogou RPG, pra quem brincou de criar personagem maluco, brincou de surtar na criação de personagem, é muito legal. É muito, 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 muito legal. Aí tem as mensagens do filme, tipo, a coragem nos piores momentos, o luto, a importância da esperança, que tipo, é uma fase, né? É, o luto é uma fase, ele vai passar mesmo, que doa, que dure, que vai se prolongar por muito tempo, vai ser uma fase. É, e aí novas coisas, novas dificuldades, novos problemas, não só o luto, tá, mas qualquer coisa, qualquer dificuldade, é uma fase. Vai passar e vai ter coisas novas, vai ter problemas novos, enfim, é isso, é cíclico, né? O roteiro, eu gostei muito do que o roteiro, ele pega um conceito de brincar com a ideia, né, que as histórias, elas atravessam as páginas dos livros, né, então é uma retroalimentação, né, o leitor vai influenciar no livro e o livro vai influenciar no leitor. É muito foda essa imaginação de colocar que o menino, ao mudar, ao influenciar o mundo ali, aquela história, ele tá aprendendo com aquela história e vai se influenciar e vai mudar também. Então, uma retroalimentação muito legal. Muito forte. Muito, muito forte. Muito forte, muito forte. Ele tem uma atmosfera, assim, ele tem uma vibe bem mágica, que é muito foda, assim, com personagens muito carismáticos, né? Como eu falei, o Falcor tem o casal lá, que eu não vou lembrar o nome deles, mas também é muito legal. Tem o Atreus, tem a Imperatriz, tem a Tartaruga, é muito legal. Tem vários personagenzinhos aleatórios no começo que mostram ali os animatrônicos e tudo mais. É muito foda. É muito, 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 muito foda. Muito legal mesmo. E é isso, sim. Eu acho que principalmente ele é um clássico de fantasia. E ele vai continuar, assim. Eu acho que é uma história que poderia ser revisitada para remakes, para novas visões dessa história. Porque é uma história muito legal. É uma história muito, muito legal. Traz uma mensagem foda, assim, sobre a importância de ter imaginação, sabe? De ensinar a criança a imaginar coisas. Ter uma mente fértil. A ler, principalmente. A leitura, principalmente, ela é imprescindível para que essa história funcione, né? Então, isso é muito bom, muito bom. E da narrativa do filme, né? A narrativa do filme, ela é muito importante também, porque ao transformar o leitor passivo em ativo no filme, né? Em personagem ativo, não só um leitor, ele pega e transforma essa história de um modo que é muito foda, assim, é muito legal. Eu acho que eu não vi outro filme com esse impacto, assim, da forma que História Sem Fim fez. Então ele pega o leitor, que é um agente passivo da história, ele tá lendo, e transforma ele num agente ativo, né, que tá influenciando no decorrer daquela história, decorrer do filme, decorrer de tudo. Então é muito, muito, muito bom isso. E é isso, cara, eu gostei muito, filminho 10/10. Eu entendo que hoje é muito mais datado algumas coisas, tem lá seus defeitos visuais, seus problemas, sabe, mas é um filme de 84, a tecnologia não era o tanto. Pelo que ele faz, ele é excelente. Ele é muito bom mesmo. E é isso, 10/10, curti demais. E eu espero que vocês que estão ouvindo esse episódio maravilhoso curtam também os episódios aqui do Cinecult, no @CinecultPodcast. Tá lá o perfil, tá lá bonitinho, bonitão lá, todo vermelhinho. Curtam os episódios, comente, compartilhe. É muito importante que veja vocês compartilhando, porque dá força, dá vontade, dá gás de continuar. Siga nas redes sociais, no @CinecultPodcast, Instagram, Twitter e Facebook. E também siga nos agregadores aí, só procurar por Cinecult. É isso, galera. É nóis. Até a próxima. Tchau.